quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nosso podcast de volta com você. Bom dia, que alegria estar com você aqui na Rádio Seara, uma sintonia de paz. Eu sou João Lucas Barroso, quero agradecer demais a sua companhia. Muito obrigado pela sua sintonia, você que está em casa, está trabalhando, onde quer que você esteja, está nos acompanhando pela internet. Fique à vontade, vamos ouvir o testemunho de mais uma pessoa alcançada pela graça do Senhor Jesus. Joelma, bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando Minha História. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o Tauan Alexandre Silva. Ele que é aqui de Nova Russas, vai compartilhar um pouco da sua história. O Tauan é filho da dona Mariana Alexandre e seu José Cardoso. Nasceu em São Paulo, hoje mora aqui em Nova Russas e também em Crateús, né? E cursa Engenharia Ambiental e Sanitária, é universitário ainda, e congrega na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Bem-vindo, Tauan.
Bom dia, Joelma. Obrigado pelo convite, pela persistência. E é um prazer estar aqui na Rádio Seara contando a minha história.
Certo. Você pode apresentar a sua família, né? Quem são os seus pais, né? Quantos irmãos?
Eu tenho duas irmãs, uma por parte de mãe e uma por parte de pai. Por parte de pai, antes do meu pai conhecer minha mãe, ele já tinha uma esposa. Aí teve uma filha com essa esposa, mas essa mulher, ele se separou dela e ela veio a falecer, aí ele conheceu a minha mãe. A minha irmã, a mais velha, se chama Kelly, e a outra, mais velha do que eu, se chama Thaís. Uma mora em São Paulo, outra em Fortaleza.
Certo, e a sua mãe é a...
Mariana.
Mariana.
Isso.
Muito bem. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conhecer, né, em detalhes a história do Tauan Alexandre.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
E o versículo que vamos ler hoje está em Efésios, são dois versículos, Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, é um dom de Deus. O Senhor, ele nos concede a salvação, aquilo que precisamos para sermos salvos, a fé em Jesus, tudo por causa da sua graça. Nós não merecemos o amor de Deus, não podemos fazer nada por nós mesmos. Ele fez tudo quando enviou seu Filho Jesus para pagar o preço do nosso pecado. Cristo morreu, venceu a morte, porque ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e quem nele crer é perdoado e salvo. Você pode crer e pode ser salvo. Não confie nas suas obras, porque as obras não salvam. Creia em Jesus, confie em Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, o Salvador. Assim como o nosso amigo Tauan, né, creu em Jesus como o Senhor da sua vida e vai nos contar a sua história, como foi a sua caminhada até chegar o maravilhoso encontro com o Salvador. Tauan, prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, e eu gostaria que você falasse sobre a sua infância, né? Seu convívio ali com os seus pais, o dia a dia.
Na minha infância, na teoria, eu nasci num lar cristão, que é um lar católico, né? Desde pequeno, a minha avó sempre me levou para as missas, eu acompanhava ela. dia de domingo, eu procurava na TV assistir desenhos, e o único desenho que eu achava era aquele de Jesus. Eu esqueci o nome do programa, que passava na Record, se eu não me engano.
Acho que são as histórias de Jesus mesmo, isso, né? As parábolas, uh-huh, né?
Eu assistia, mas eu não entendia nada, só gostava dos personagens. E esse foi o meu único contato, assim, com Jesus e a Bíblia.
Na infância.
Que não seja católico, entendeu?
Uhum. E, assim, a sua infância, ela foi marcada por brincadeiras, desafios, superações? Foi tranquilo?
A minha infância foi tranquila, ela não teve nenhum desafio.
Por exemplo, você tinha o contato das irmãs, dentro, os três dentro de casa?
Só da minha... Só da minha irmã parte por parte de, pai, de mãe. Né? Isso.
Ou de mãe. Isso. Certo, certo. E aí, você nasceu, então, num lar cristão católico, né?
Isso.
E nada de ouvir falar de Jesus mesmo assim com a igreja evangélica, nada, não. EBF, nenhum contato?
Não, eu era... Frequentava missa, eu fiz a primeira comunhão, acho que foi com 12 ou foi 13 anos. E se eu falar aqui da Crisma, eu já vou falar pulando pra juventude.
Sei, sei. Não, mas tô entendendo. Você fez ali todos os
sim,
dogmas, né, que a igreja pede. Uhum. Mas assim, você ia e você ouvia, né? Mas você acreditava naquilo tudo? Você ia só porque era levado ou tinha assim, ficou um pouco em você mesmo? Do que era ensinado lá?
Quando minha avó me levava, eu meio que não entendia o que tava lá. Eu tava lá, pô, tá lá. Eu era pequeno e não...
Entendi.
Não sabia o que era que tá acontecendo.
Era pequeno tradição, vai, né? Levado, né?
É.
Pra onde levar a gente vai.
E você gostava de brincar de quê ali na infância?
Ah, eu tinha bastante dinossauros. Eu era... Desde pequenininho já gostei bastante, assim, da área ciência, essas coisas.
Acho que não é por isso que ele tá cursando aí Engenharia ambiental, né?
Isso.
E sanitária.
Mas você tinha algum sonho assim? Ah, quero ser cientista.
Ah, pequenininho eu queria ser arqueólogo.
Arqueólogo, né?
Que eu assisti o filme Jurassic Park, né? Aí queria atuar, né?
Quem
sabe trazer o dinossauro à vida.
E hoje?
Hoje eu tô cursando engenharia ambiental e tô esforçando para terminar a faculdade, né? É uma área difícil. Eu fui mais pela parte ambiental e agora tô apanhando na engenharia.
Mas ainda não decidiu 100% qual área você quer seguir ou se especializar, não, né?
Não, né? Eu espero terminar e achar uma oportunidade boa. Eu não tenho nenhuma preferência. Onde eu puder atuar e dar o meu melhor, eu estarei, né?
Uhum, entendi. Bom, Tauan, muitos dizem, né, que a adolescência é a fase mais confusa da vida, conturbada e tal, né? Pra você, como é que foi? Foi mais rebelde? Foi mais de solidão, de descobertas? Como que foi a adolescência pra você? O que é que você pode destacar dessa fase?
Bom, então esse ditado aí tá certo mesmo, viu?
Tá?
Na minha adolescência, eu era um pouco rebelde, com os meus pais, com minha irmã, com tudo, na verdade. Eu comecei na internet em si, a conhecer mais sobre a ciência, evolução, tanto nas escolas, né? E eu já fiquei um pouco mais ascético com coisas da religião. Tanto que eu frequentava as missas agora com minha mãe, e duvidando de tudo que se acontecia lá. O que era isso ali? Pra que isso ali? Por quê? Qual a intenção? Chegou ao ponto de eu estar lá tomando a hóstia, né, que eles, pra eles são o corpo de Cristo. E não acreditando em Deus. Na verdade, eu tava lá perdido. Fazendo os rituais, mas... Não acreditando que tinha uma entidade superior.
Que eu tô fazendo
superior.
Isso, né?
Isso.
Então você acha que chegou a não acreditar em Deus?
Cheguei.
Chegou?
Era cético. discutia no meu colégio com meus colegas e achava uma bobagem, negócio de religião e tudo.
Isso durou muito tempo, assim? Tipo, a adolescência toda, boa parte da juventude.
Acho que a adolescência toda. Foi desde do, acho que o oitavo até o segundo ano do meu, quando eu estudava no colégio.
Mas essa incredulidade lhe levou a praticar outros pecados, né? Porque um pecado leva a outro, né? Você se tornou rebelde em casa e quis praticar coisas erradas no mundo justamente por não crer em Deus.
Na minha adolescência também, eu não sei se isso foi um fator, eu também conheci, fui apresentado desde muito pequeno a pornografia, a lascívia. Afetou também a minha juventude, que é um... se prolongou, né, na minha vida. Eu também, além de enfrentar o ateísmo, né, que eu era cético demais com as coisas, eu era revoltado com questões da como minha família ia, né? Porque meu pai, quando ele era vivo, ele era alcoólatra. Ele não tinha esse controle. Então, eu meio que era revoltado com isso. E do jeito que a família ia andando.
Certo. Então, eu acho... eu ia até perguntar, mas acho que até você já respondeu. Que esse... Você acha que esse ateísmo seria tipo porque Deus não faz o que você gostaria que fosse? Você acha que tem a ver com isso também ou não?
Não, acho que seria mais no caso que eu não achava uma lógica, um sentido. Pra mim era coisa de gente que... Gente que não tem inteligência, que acreditava em Deus. Eu via como pessoas... Nível baixo de inteligência.
Agora, isso provocou algum tipo de solidão no seu coração? Ah, a vida, não, se não tem nada além disso, então não tem sentido. Você ficava com esses questionamentos que levavam a uma certa crise de identidade.
Sim, sim. Eu praticamente existia. Buscava prazeres tanto no celular. A minha mãe... Acho que eu sou viciado, não sei lá, mas na adolescência era bem mais. Eu procurava jogos e nada me satisfazia. Também na questão da lascívia, comecei a conhecer sites maiores, né? E por aí foi me perdendo.
Foi buscando satisfação no pecado, resumindo a história.
Foi.
Tawan, e quando foi que... Isso começou a mudar, né? Deus começou a olhar pra você e dizer, já chega, vem pra luz, menina.
Foi na minha juventude. Foi no período...
Mas você é jovem, rapaz.
Entendendo,
saindo da adolescência.
Ou seja,
né?
Faz pouco tempo.
É que eu já me sinto velho já.
Não. Ele é um jovem, gente. É universitário, tá aqui.
Rapaz, se eu sou jovem, imagina você, rapaz.
Ah, né, João? Então, imagina você, né? Porque se o João Lucas é jovem... Vamos lá, somos três jovens. Continua.
Foi assim no período que eu comecei a cursar a faculdade. Eu passei no Enem e tinha lá o curso, Engenharia Ambiental. Eu não esperava que ia ser esse curso. Na verdade, eu queria ser veterinário. Já abandonei o sono de arqueologia de criança. Queria ser uma coisa mais real, um veterinário.
Sim.
Mas aí não deu certo para passar, né, um ponto alto. E eu fui para Engenharia Ambiental e Sanitária, lá em Crateús. Lá eu comecei a pegar os topics e frequentar a faculdade. Eu sempre morei dividindo o apartamento com alguém, colegas e tudo. E, na verdade, o meu primeiro contato assim, com Jesus foi em casa, aqui em Nova Russas, quando eu estava no celular assistindo no YouTube e apareceu um pastor polêmico na internet. Não sei se vocês conhecem, é o Rodrigo Mocelin.
Eu não conheço, já ouvi falar, mas
sim,
nunca assisti nada dele.
Conhece? Uhum. Pois pronto, aí eu abri esse vídeo dele, um vídeo polêmico, não me lembro agora o que era. Aí ele falou tudo, expôs eu no caso, né? Falou assim, você é um pecador, você merece o inferno se você não crê em Jesus e tudo. Aí quando terminou aquele vídeo, Rapaz, eu não gostei nada do que esse pregador falou. Eu não quero mais assistir ele. Aí isso ali ficou na minha cabeça, ficou me matutando do que ele falou, as palavras dele. Aí o rapaz, eu vou provar que esse pastor tá errado. Eu vou pegar a Bíblia e vou ler ela todinha. E vou provar pra ele que ele está errado, que não é isso ali. Aí eu comecei a começar a ler a Bíblia e acompanhar os vídeos dele. A Bíblia começa em Gênesis e eu me converti em Gênesis.
Olha aí.
Comecei a ler as histórias e assistir os vídeos, as pregações, e começou a ficar a marcar no meu coração até o ponto de eu aceitar Jesus lá em Crateús, em casa, sozinho.
No primeiro livro da Bíblia já...
Foi.
Já se rendeu.
Fui derrubado já.
Glória de Deus.
Mas assim, o que te derrubou, né? O que convenceu? Como foi? Que história? O Espírito Santo, né? A gente sabe que é ele que faz a obra. Uhum. Convenceu você de que o pastor lá estava certo, né? Ou seja, que somos pecadores, carentes de Deus.
Sim, eu acredito que pelo estilo dele, de ser um pregador duro, de confrontar mesmo, chamando a pessoa de pecador e tudo, eu acho que ele foi o meu gatilho, porque eu estava incrédulo com a religião. Então, ali foi o primeiro contato que eu tinha com alguém expondo que você era mal, por natureza. E ali começou a ficar no meu coração aquela pulga atrás da orelha.
Dúvida, né?
Isso.
E aí, quando você leu o Gênesis...
Foi começando a ver as histórias. Aí eu comparava, eu tanto via o texto de Gênesis, como eu pesquisava, será que o mundo foi feito assim mesmo? Aí eu pesquisava na internet... E eu ficava só com mais dúvida, porque quando a gente vai olhar, pesquisar sobre a teoria da evolução, tudo é teoria ou coisas imprecisas, que tipo assim, para nós cristãos, a Terra é jovem, né? E já para a teoria da evolução é bilhões de anos. Então isso era uma coisa que ficava na minha cabeça, então qual era o certo? Aí eu pesquisava, via aquelas coisas de datação de carbono, de fósforo, que eu gostava de dinossauro. E via que não batia, porque eles falavam que tem a datação e tudo, é documentado, tem como você medir. Só que é coisas imprecisas, você não sabe se é realmente aquela tanto de anos que a Terra tem. Aí foi ali que eu fui tentando adaptar tanto o que eu estava lendo em Gênesis, como o que eu conhecia da teoria.
E aí não batia.
Não.
Nossa, Deus é muito lindo. Ele fez tudo. Não tem como a gente precisar, né?
Sim.
E aí, como foi o processo de você encontrar uma igreja para congregar?
Foi.
Ou professar a fé, né? Porque ali foi só você e...
Foi.
Dentro do quarto ali, você e Deus, pronto, né?
É, se não fosse Deus, eu tinha ficado ali cristão de... Cristão de internet mesmo, né?
Ia viver de podcast.
Isso. quando eu comecei assim a dar esses... A assistir mais as pregações e tudo... eu já comecei a deixar de frequentar a missa com minha mãe. Ela se questionava porque eu não ia mais. Eu disse que eu não concordava e já não cria mais naquele jeito. Aí, desde ali, eu comecei a procurar uma igreja bíblica mesmo. Eu já andei um bocado de igreja, desde a Universal, a Adventista, Testemunho de Jeová, procurando entender, uhum, né, realmente qual era que seguia o padrão bíblico. Fui na Universal, frequentei, acho que umas 2 semanas, recebi tanto papel que pensei que era... Os folhetos pra guardar em casa, era demais. Cheguei até a ganhar um algodão ungido pra passar nas portas. Aí lá, assistindo os cultos lá da Universal, eu vi que era a mesma coisa que me fez sair da Igreja Católica. Tinha... eu esqueci o nome. Tinha um tabernáculo lá, onde o pessoal passava... Tocava, beijava. Aí eu ficava, ué, se eu sair da católica porque o pessoal tava adorando ali as imagens, e aqui eu tô no mesmo nível, então aqui não tá.
Só mudou a placa da igreja, né?
Só mudou o nome. Aí eu tinha um colega que era adventista e pedi pra ele me dar um discipulado, né? Pra eu poder virar adventista. Eu não sabia que adventista era tão diferente de ser crente. Aí eu tive as primeiras aulas e tudo. Até eu conhecer a famosa profetisa deles, a Ellen White. Aí ali já começou a me afastar um pouco. Porque eu via coisas que me deixavam mais em dúvida do que com certeza. Uhum. Eu assistia as pregações e dizia uma coisa. Aí quando eu via que a Ellen White, que era como ela foi dada o nome de profeta, eu ficava mais em dúvida ainda. Aí eu comecei a me distanciar também. Cheguei a ter estudos com o Testemunho de Jeová. Eles foram em casa lá. Eu também não soube dizer não.
Uhum.
Aí foi, acho que quase 2 meses levando isso. E nesse período, eu não me lembro e eles não abriram nenhuma vez a Bíblia, assim, pra falar de Deus mesmo. Nunca oraram e tudo. Aí eu achei muito estranho. Aí eu realmente vi que também não era por esse caminho. Até eu me lembrei do João Vitor, que o João Vitor estudou comigo no CVC. Aí eu sei que o João Vitor e a Milena são crentes. Eu vou perguntar qual é a igreja que eles frequentam. Aí foi que eu conheci a Igreja Cristã Evangélica. E aí tô até hoje.
Tá batendo direitinho com o que você tá lendo na Bíblia?
Tá. Tá sim.
Ai, ai.
E hoje, lá na Igreja Cristã, eu agradeço muito a Deus por ter essa igreja. Foi onde eu conheci a Juliana, futura esposa, se Deus abençoar.
Muito bem.
Ela é uma menina excepcional. Eu considero como uma mulher virtuosa mesmo. Também estou atuando na igreja, em 2 ministérios, tanto no evangelismo, lá em Carvalho, que de 15 em 15 dias eu vou a Carvalho com uma pequena equipe de 5 ou 6 pessoas. A Juliana tá no meio.
Tô bem, servindo juntos, né?
E a gente vai de casa em casa, numa comunidade tradicional católica. Lá eu pude entender mais a vista do outro, né? Que eu sempre chegava e quando eu ia pregar e tudo para as pessoas, eu perguntava: você crê em Jesus? Você ora para Deus? E a pessoa: não, eu creio sim. Eu converso com ele todo dia, faço minha oração. Só que aí eu perguntava: você já orou alguma vez pedindo salvação? Aí eu deixava pra pessoa responder e ela não respondia, olhava até com deboche, que assim, ah, pra que eu vou pedir salvação? Então eu sempre aconselhava assim, ah, quando você for orar, ore pedindo salvação, confesse seus pecados e tudo. Mas meio que não surgia efeito, porque as pessoas, não, eu converso com Deus, eu peço saúde, ele me dá e tudo bem. Então, eu comecei a entender o ponto de vista do outro. De quem realmente não entregou a sua vida a Jesus. E na EBD, eu sou professor do maternal. É bom, é difícil às vezes.
É um treinamentozinho, né?
É.
Pra paternidade futuramente.
É difícil também, às vezes, que as crianças são um pouco... É bom que elas são... Ela lembra a simplicidade... É muito bom estar perto de criança que ela... Qualquer coisa pode fazer ela sorrir, brincar e tudo. Mas é desafiador porque a gente percebe que desde pequenininho já tem aquela maldade, aquela vontade de se impor contra as autoridades. Então é...
O pecado, né?
É um pouco difícil. Porque a Bíblia fala que a gente nasce em pecado, né?
Exatamente.
Sim. E é interessante também porque logo na idade tenra, né? Você já pode ir colocando a semente da palavra de Deus no coração dela, para ela poder ir germinando, né, e dando fruto, né? Para você ver como aquela frase lá, né, bem conhecida, que inclusive é muito botada, não sei se você já passou por essa experiência na universidade, se é o meio que molda o homem ou o homem que molda o meio, né?
Já ouvi, já.
Porque é muito, as pessoas querem dizer, né, que é o meio que molda o homem, né?
Ou
que,
seja, a pessoa nasce
neutra. Influencia o homem a fazer maldades. Mas a Bíblia diz que é o contrário. É o pecado que está no coração do homem que faz com que ele pratique, né, as maldades, tudo que vem do coração do homem, né?
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nós estamos conversando com o Tauan Alexandre, ele está nos contando aqui como foi que o Senhor alcançou, né, a sua vida, graciosamente. E eu estou assim, admirada, porque o Tauan é um jovem e a forma como o Senhor usou, né, de chamá-lo foi de estar buscando a verdade, né? E aí você vai buscar ali, vai buscar ali, vai buscar ali. E aonde está a verdade? E você pôde fazer essa comparação lendo a Bíblia, né? A palavra de Deus, ouvindo. E aí, quando você faz a comparação, você vê que não está batendo com o que Deus está dizendo, né? Então, por isso que é muito importante você ler a Bíblia. Não importa a sua religião, né? Vamos dizer assim, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus e é ali que você vai encontrar a verdade mesmo, né? Como
Sim.
você encontrou, né?
Por mais difícil que seja e grande, não se prenda aos Salmos. Leia o Novo Testamento, Mateus, Lucas, João.
As genealogias também.
Ou se quiser ser mais difícil, assim, pode Apocalipse ou Gênesis.
Apocalipse, né?
Aí você leu toda a Bíblia, você teve ali o objetivo de refutar, né, o Rodrigo, porém...
Sim.
Você se rendeu a Cristo logo em Gênesis, mas deu continuidade?
Continuei, eu li todos os livros. Eu gostei, Eclesiastes também, foi muito bom que ele mostrou como eu era, a minha
vaidade.
Isso. Eu vi que ali tudo que eu fazia sem Cristo é uma coisa vã. Não tem sentido que quando você morre, acaba... Tudo que você fez ali, o que você construiu, família, casa, bens, se você morrer ali sem ter um Cristo como seu Salvador, ali é tudo vão. Não serve pra nada.
Tauan, você já falou aí, né, que hoje como que você tá servindo a Deus também, né, através do evangelismo, passando, né, repassando a palavra de Deus para outras pessoas, servindo na igreja, né, que você congrega. Isso é maravilhoso, mas na sua história você falou aí um ponto sobre que você usava muito celular, né? A gente sabe que hoje é uma realidade, nós vemos muitos jovens, muitos adolescentes, até já na infância, crianças, né, acordando, já pegando o celular e etc. O que que você tem a dizer para um jovem que... está nessa situação que você esteve, né, de muito ligado ao celular e quem sabe até no pecado também, né, da pornografia, que a gente sabe que é uma área que o inimigo tem aprisionado muito, não só jovens, como crianças já expostas à pornografia, homens idosos, né, já com suas famílias formadas e ainda presos nesse vício, né? O que que você tem a falar? Né, de como sair, é possível sair? Qual o conselho que você dá?
Eu digo que é uma área difícil, envolve, eu acredito, né, que mais homens, que acho que é pela própria natureza do homem, ele é mais fácil de cair nessas coisas. E para um jovem, é difícil, porque às vezes você não tá percebendo a espiral que você está tomando. E às vezes... você querer sair... todo mundo tem um desejo genuíno assim... eu vou parar com isso. Mas quando você se depara com a realidade da vida... as frustrações diárias... isso ali vai virando tipo um consolo, uma coisa agradável. Mesmo você repudia, mas é como se fosse um limão. Você dá aquela mordida, repudia, mas depois volta no dia seguinte. E eu digo pra eles que é não desistir. Embora seja difícil, mesmo ainda eu me converti, ainda enfrento ainda dificuldades. Não é uma coisa que você, converti, tô 100% agora livre. Se a pessoa é marcada, é difícil ir pra sair de uma vez. Mas se a pessoa... O importante é ela estar lutando contra aquele vício. Eu acredito que todo vício, o importante é você estar lutando.
Tudo contra.
Isso.
E pedindo a ajuda do alto, Deus, né? Isso. Sempre que ele é quem dá a vitória, né?
Sem Cristo não podemos fazer nada, né?
Exato. E que também assim, né, João Lucas e Tauan, como existe várias áreas de queda do homem, na mentira, nos maus pensamentos, né? E nesse caso, né, também não é diferente. É só o Senhor Jesus que pode nos erguer, nos fortalecer e a gente manter o alvo nele para poder vencer, né?
Sim, eu fico pensando às vezes que a pessoa fica, eu deixei aquele vício sozinha. Eu fico, mas por quê? Se você não conhece Jesus, por que você deixou aquele vício? Eu acho uma coisa... Eu tento olhar as coisas pela lógica. Tipo assim, se a pessoa diz que abandona um vício sozinho por nada, eu fico pensando, mas por que ela abandonou? Se ela não tem Cristo, qual é o sentido de abandonar?
Sim, as pessoas às vezes trocam um pecado por outro, ou então buscam uma certa justiça própria, né? Mas o pecado, a culpa do pecado continua na pessoa. Daí a necessidade de libertação e perdão em Cristo Jesus, né?
Sim.
Acho que já podemos caminhar para o final, né? Algum sonho a realizar?
O pessoal idealiza muito a faculdade. Para jovens dizem que, eu não vejo, mal posso esperar de começar. Tanto jovens, tanto como os pais, quem tá de fora. Todo mundo idealiza muito a faculdade. Não é um ambiente bom, eu digo, pros pais cristãos. É enviar seu filho, mesmo sabendo que é Cristo que vai manter a fé deles, ali vai ser uma área de provação, então não é bom mandar o José ficar com a esposa do carcereiro lá, não, carcereiro não, do comandante da guarda.
Sim.
Não é bom deixar os dois ficar só na mesma sala. É mesmo que José, como diz a história da Bíblia, ele seja relutante contra aquela mulher, mas não é bom você ficar ali com a sala, numa sala presa com ela. Você também falou do ambiente que influencia o homem. Eu vejo que um pouco dos dois. Que tanto se a pessoa não tiver Cristo, ela vai ser dificilmente influenciada, mas ela vai carregar alguma coisa. Que aonde a pessoa tá, não tem como ela tá num ambiente sem se sujar. Porque quer querendo, ela vai ter contato com aquilo. Ela pode ou repudiar algumas coisas e não perceber que outras já estão.
Então, eu até tô esquecendo, inclusive, de fazer a pergunta que eu estava aqui olhando o seu texto. É um universitário. Eu preciso perguntar qual é o desafio maior dele na faculdade como cristão. E a gente já está terminando e eu estava esquecendo de fazer essa pergunta. De qual é o maior desafio na faculdade, né, como cristão?
Eu digo que é um ambiente hostil. Eu já compartilhei a fé com meus colegas. Eu provei de uma incredulidade maior que a minha. Então, é difícil. Ali eu me sinto um pouco solitário, porque três ou dois são irmãos, assim, em Cristo mesmo. No número de 1.000, de 800, você fica meio que perdido naquele lugar. Por mais que o pastor Miguel, ele aconselhe a pessoa a estar lá e tudo, eu digo que é um pouco difícil para quem creu em Cristo.
É porque, vamos comparar ali como uma sala escura, e você é a luz ali, querendo ou não. Ou você deixa a luz brilhar e é notado, né? Ou então você não liga a luz e aí acaba ficando meio que apagado, né?
Uhum.
Por isso que você precisa realmente ter coragem, né? Pra deixar a luz de Cristo brilhar, né? No meio da escuridão.
E eu acrescento que é uma sala escura, sei lá, a pessoa é uma vela e tem um ventilador ligado ainda.
Isso foi boa.
É verdade, porque eles ficam querendo dizer que você que é o errado, né?
Sim.
Que o mundo, né, e tudo que o inimigo tem plantado na mente dos jovens e de todos, de forma geral, que é certo, né? Que, por exemplo, a pureza, algo ultrapassado, né? Que eles colocam. E tantas outras coisas, né? Então, que Deus te ajude.
Amém.
Né? A você e a tantos outros que lá estão e são desafiados dia a dia, né?
Sim. É difícil, eu agradeço a Deus por ele estar conduzindo mesmo em ambientes assim extremos. E eu peço que eu possa, tanto na nossa convivência, que às vezes somos falhos, que mesmo ali nos nossos erros diários do dia a dia, a gente possa apresentar um pouco por Jesus, que Jesus ele se deu por nós, mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente rejeitando de inicialmente aquele serviço de gratidão, Jesus ele se deu por nós e é constantemente ali atrás de nós, buscando a gente, confortando, consolando. E é isso. E para aqueles que sofrem nos seus trabalhos e tudo, que não tem um colega cristão ou alguém para compartilhar, eu digo que busquem em Deus para ter força. E por mais que seja solitário, tenha uma boa igreja, que é bom. É bom você ter pessoas que você possa compartilhar a sua fé e tudo. É muito bom.
Aquela ideia do corpo de Cristo, da brasa não estar sozinha, né? Mas ali junto do corpo de Cristo, da fogueira, para se manter sempre acesa também, né?
E, Tauan, é o seguinte. Uma última pergunta que tem a ver com a sua vida, com a sua eternidade. Quem é Jesus para você?
Jesus, para mim, eu vou ser bem tradicional. É meu salvador. Eu sou muito grato por ele ter me alcançado. Eu não esperava, assim, olhando para trás, que eu ia dar um 360 e sair daquele ceticismo que eu gostava da ciência para crer em Jesus e ser uma pessoa atuante e olhando por fora, assim, quem olha por fora, até um religioso, quem olha por fora. Eu agradeço a Deus por ele estar todo dia, embora dando dificuldade, ele também ajuda a superar. E é sempre uma caminhada difícil, mas tem um grau de satisfação você servir a Cristo. Você está andando em espinhos, mas você está tendo ali um consolo diário. É bom, mas ao mesmo tempo é desafiador, é difícil.
Muito bem, muito obrigado, Tauan, por participar conosco do nosso podcast. Lembrando a você que nos acompanhou que a história dele está disponível no site radioceara.fm para você compartilhar com quem você quiser. Minha história vai ao ar aqui na Rádio Ceará todos os sábados às 10 da manhã e tem a reprise aos domingos às 11 horas.
Tauan, muito agradecida, né, por você ter aceitado aqui o nosso convite, compartilhar a sua história, né, ter a coragem de falar, né, como o Senhor alcançou suas lutas e que Deus possa continuar te abençoando, que você seja luz onde você for e que a sua história possa, né, ter ajudado. E eu quero encorajar você também a continuar, assim, como você gostava da ciência, continue também, né, mostrando como A ciência, realmente, ela é bonita à luz da Bíblia, né? Eu gosto demais, inclusive, tem um livro que eu gosto de ler para o meu filho, que é nessa área, infantil, nessa área, muito bom. Eu gosto muito, aprendo sempre. E que Deus continue te abençoando cada vez mais.
Precisamos.
Até o próximo encontro, se Deus quiser.
E precisamos de pessoas assim, né? Com conhecimento na área da ciência e que creem em Deus, envolvidas na defesa do evangelho, na defesa da verdade.
Sim, eu que agradeço também a Joelma pela persistência, que quase, enquanto eu não disse sim, ela estava ali, quando é que você vai, quando é que você vai?
É, você foi um que saiu da lista, mas tem muita gente assim, se estiver me ouvindo.
Se prepare que o convite chega.
Se prepare que sua vez vai chegar.
Joelma é perseverante.
Nem sempre as datas batem, né? E aí eu tô lá, né? Sempre que eu digo oi, eu digo, olha lá o nosso encontro.
Ah, eu tive a sorte de bater com as férias.
Muito bem, pois muito é. Bem. E eu tava até comentando com o João Lucas, vamos marcar aqui, senão as férias dele acabam, aí já era. Obrigada mesmo, Deus abençoe.
Amém.
O amor de Deus pode mudar a sua história.